que recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este que Deus de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem crê, quem tem o Filho, tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Nos primeiros anos da década de 40, uma jovem no sul dos Estados Unidos teve um sonho. E o sonho foi que ela estava vendo uma estrada decente. E lá embaixo havia um enorme abismo e algumas labaredas de fogo apareciam até a boca, mas ela viu uma multidão de crianças, de garotos, de rapazes, meninos, meninas, correndo alegres, sorridentes, por aquela estrada abaixo, e quando chegavam à beira daquele abismo, elas davam um grito de desespero e caíam ali. Ela procurou alguém que estivesse ali prevenindo, cercando, salvando aquelas crianças, e ela não viu ninguém. E em seguida, a palavra de Deus chegou ao seu coração dizendo: quem tem o Filho de Deus, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ela acordou chorando, prostrou-se aos pés do Senhor e disse: Deus, usa toda a minha vida para buscar e salvar as crianças onde o Senhor quiser. Seja aqui nos Estados Unidos, seja na África, seja em qualquer parte do mundo, mas o Senhor lhe disse imediatamente: eu te quero no Brasil. E ela se dedicou às missões no Brasil. Há pouco tempo, essa senhora passou por aqui, aliás, essa moça, agora com quase 80 anos, ela passou por aqui, ela participou de um curso aqui da primeira igreja, saiu encantada. Mas essa irmã gastou toda a sua vida no trabalho de educar e evangelizar crianças. O seu ministério específico sempre foi a criança. Ela fundou muitas igrejas, ela levou muitos adultos a Cristo. Mas a sua missão tinha como tônica muito especial a educação e a evangelização da criança. Ela fundou muitas escolas. Umas foram transitórias, outras ainda existem por aí, pelos sertões de Mato Grosso, onde aquela amada irmã, Ana Wallerman, passou, ela fez tudo para evitar a perda da criança. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esta vida é a mesma vida que na Bíblia se chama vida eterna. É possível que alguém leia Cristo nossa vida, pensando em uma vida. Depois, quando diz quem crê nele tem a vida eterna, a pessoa pensa numa outra vida. Não é, é a mesma vida que é Cristo nossa vida. É possível que alguém parta um fio de cabelo a essa altura, dizendo, esse novo nascimento é a perda da nossa vida e é a conquista da vida de Cristo em nós. Bem, eu não tenho esse novo nascimento, não tenho essa vida de Cristo, mas eu tenho a vida eterna. Não tem. Não existe essa dualidade de vidas para alguém dizer, eu tenho a vida eterna e eu tenho a vida de Cristo. Não há diferença aí, é uma só. Por isso diz o texto lá que quem tem o Filho de Deus tem exatamente a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Há pouco tempo alguém me fez uma pergunta. Você foi crente antes de novo nascimento, não foi? Por alguns anos. Fui. Você tinha a certeza da vida eterna? Naquela época, eu disse, eu tinha. Tinha muita certeza da vida eterna. E daí? A minha resposta foi simplesmente essa, com toda a convicção. Eu ia para o inferno com toda a certeza da minha vida eterna. Porque a minha certeza da vida eterna não estava garantida na verdade da palavra. Essa certeza da vida eterna, eu não sei se os irmãos vão fazer a diferença, era uma ideia fixa que eu adotei e que muita gente tem adotado. Chama-se ideia fixa. Eu fiz uma ocasião, um estudo sobre esse ponto, esse contraste entre fé e ideia fixa. A ideia fixa dá muito fanatismo. E quando eu estou falando em fanatismo, eu estou falando de pessoas que morrem por aquele ponto da sua ideia fixa. A base não é a garantia do fato, mas é a teimosia pessoal. O indivíduo está vendo que está caindo de podre, mas tem certeza da vida eterna. Tem certeza da vida eterna, mas ela não existe. No fato, na sua experiência, não existe. É melhor encontrar a convicção de que esta fixação não lhe levará a resultado algum. E então, falamos agora de João, capítulo 10, versículo 10. O Senhor Jesus descreve aqui a sua missão principal na terra. O que ele veio fazer?
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
É grande o número de pessoas que sabe decorar esse versículo. Mas é bem pequeno o número de pessoas que medita nesse versículo. Eu já notei que há pessoas que decoram, pelo fato de terem decorado, não precisam mais pensar naquilo que já estão sabendo de cor. Eu gostaria que aprendessem esta verdade. Toda a passagem que decoramos da palavra de Deus no nosso coração devia se tornar a nossa meditação constante. Ela devia sempre estar à tona. Porque o decorar a palavra é para nós um grande princípio para chegarmos à sua experiência. Uma vez que, daí, temos oportunidade de meditar a sua verdade e chegarmos à experiência. Não encoste a verdade ou a palavra depois que você a tem decorado. O decorar aqui é uma obra de Deus fazendo você lembrar de todas as coisas que ele tem dito, é obra do Espírito Santo, e ele quer que esta palavra fique no seu coração para que você medite nela, quando? De dia e de noite. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, porque você está com ela de cor na cabeça. Você não precisa carregar a Bíblia nas costas, nem na cinta, não é? Ela já está na sua memória. Eu sei que há pessoas que dizem, mas eu decoro tão pouco. Pois é, esse pouco. É até melhor decorar pouco e meditar bem esse pouco. Essa gente que tem muita facilidade de memória, até não faz bem, porque decora hoje, decora amanhã, decora e vai criando novos elementos, novas porções, e com isso acaba não se fixando. Até é bom decorar pouco. E meditar, a palavra meditar, é voltar a pensar naquilo que você já está sabendo de cor. Às vezes a gente tem essas conclusões tolas, né? Ah, isso aí eu já sei de cor e salteado, não preciso mais nem pensar nisso. Exatamente pelo fato de saber de cor e salteado, é que você agora está com base de ficar na meditação dessa palavra. É aí que é a hora de começar a tirar o devido proveito da palavra. E o que é que nós estamos sabendo de cor e não damos valor? Estas palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não deu para traduzir esse versículo dizendo, eu vim para dar vida a vocês. Não deu para fazer isso. Separando a vida da pessoa de Jesus. Não deu. Ele teve mesmo que dizer, eu vim para que tenham vida, e o fato dele dizer para que tenham vida, ele está indicando que esta vida está anexa a ele. Esta vida está nele. Ele não pode dar de si esta vida, porque ele tem que ser essa vida em nós. João 14, 19, ele mostra aí outra vez, dizendo que é o fato dele ser vivo a razão de nós vivermos.
Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
Amém. Esse ponto é importante porque Jesus se identifica com esta vida. E o texto que havíamos lido de início, que foi o versículo 11 de 1 João 5, dizendo o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Veja bem onde é que está esta vida eterna. Ela está em Jesus. Lá em João 5, 39 e 40, Jesus corrige um erro.
Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para teres vida.
Parafraseando esta passagem, Jesus disse o seguinte: eu estou vendo vocês examinando a Bíblia, examinando as Escrituras, com muito afinco, com muito interesse. Estou vendo também o vosso preconceito. Que é preconceito. A palavra preconceito é fazer um conceito antes de ter condição de conceituar o fato. O preconceito tem trazido tanta derrota, tanto desastre, e aqui está um deles. O que é preconceito? O preconceito é o seguinte: eu quero que a Bíblia diga o que eu quero. Eu não quero que a Bíblia diga o que ela quer dizer. E Jesus mostrou aí nesse verso 39, vocês estão com esse propósito errado. Abrem a Bíblia para encontrarem na palavra de Deus a vida eterna. E a Escritura não contém vida eterna. Basta chegar a essa conclusão. Se a Escritura contivesse a vida eterna, Jesus não precisava ter vindo ao mundo. Vocês leiam Bíblia, meditem na Bíblia, né? Fazem chá de Bíblia, fazem sopa de Bíblia, fazem paçoca de Bíblia, fazem farofa de Bíblia, e vão comendo que isso vai resultar em vida eterna. Mas de jeito nenhum, porque a palavra em si não contém a vida eterna. Mas o que é que contém o verso 29, né? 39. Ele disse, as Escrituras têm dentro de si um propósito, um princípio. Desse elas não saem. Elas são testemunhas da pessoa que pode dar a vida. Não queremos dizer que a palavra de Deus, portanto, deve ser alisada. Não. Ela deve ser tomada como ela é. A palavra de Deus aqui é um caminho para se chegar lá. Chegar lá onde? Lá na vida. Mas essa vida não está na palavra. Essa vida está em Jesus. Agora a palavra está fazendo a grande obra de nos trazer o testemunho de Jesus. Quando chega no verso 40 aí, o Senhor Jesus disse, mas quando a palavra diz, quem pode dar vida a vocês é o Filho de Deus, esse vocês não querem. Não está no verso 40? Esse vocês não querem. Querem mesmo a vida? É, mas nós queremos dar a palavra não tem. A palavra, a vida está em Cristo. É, mas se nós não queremos, então vá para o inferno. Não tem outro caminho. Ou Cristo, ou nada. Quantas pessoas ficam na pobreza do seu preconceito, perdendo a verdade? O pior é que é perdendo a vida e perdendo a alma. Vamos abrir o coração e vamos deixar a palavra de Deus evoluir a nossa situação. E agora, no capítulo 1 de João, nós temos aqui no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não só que estava, mas continua. Nele é que está a vida. Aí diz que ele estava porque eles o rejeitaram. Ele vai concluir esse pensamento no verso 11. Veio para os seus, e os seus não o quiseram. E daí em diante, meus amados, nós temos que abordar como conquistar essa vida. Em primeiro plano, nenhuma pessoa pode possuir duas vidas. Nenhuma. Nós temos que ter só uma vida. Esta vida de pecado, esta vida subalterna com que todos temos nascido neste mundo, está aí para nos levar somente até o último suspiro aqui na terra. Depois ela nos abandona. Depois ela não é mais nada. Aí a alma subsiste, mas sem essa vida. Isso é perdição. É perdição. E o Senhor Jesus, sabendo que não era possível colocar numa pessoa mais uma vida, especialmente porque a tendência é substituir e não adicionar. Estou me lembrando de um patrão que eu tive. Eu já fui empregado. Eu já fui caminhoneiro. E o meu patrão sempre me dizia: o senhor pode mandar consertar tudo no carro. O senhor pode mandar até trocar o motor do carro. Mas há uma coisa que eu quero. Senão o senhor vai pagar o tal conserto. Não quero só nota aqui no senhor. Eu quero que o senhor traga aqui as peças velhas que foram trocadas. Sabem que desde cedo eu já vivi com essa prevenção. Se eu tivesse que trocar um pneu, lá vinha eu com o pneu velho. Olha aí, foi esse aí. Aí depois que ele olhar, pode jogar fora. Chegava ali com uma coroa, tinha um... Eu tive que colocar novos e tal. E os velhos estão aqui. Ele dava aquela olhada, só chegava para concluir que houve substituição. Eu sei que isso me marcou. Me marcou. Eu sei que muitas vezes, principalmente as senhoras vão a essas oficinas mecânicas, não é verdade? Chegam lá com 10 minutos, o mecânico, o gerente, já manda dizer: pronto, já trocamos, olha, trocamos o diferencial, trocamos o virabrequim, trocamos o jogo de vela, trocamos o carburador, a senhora vai pagar tudo, e não trocou nada. Foi por engano, porque com 10 minutos não se troca, acho que nem um jogo de vela. Já trocou, a dona vai lá e paga, porque ela não tem a mínima noção de mecânica. Isso é a instrução que se dá às senhoras por parte das concessionárias, explicando isso. E que muita gente está fazendo isso com a sua própria situação. Não está vendo a velha passar e quer instituir uma nova que não existe? Quer dizer que trocou e não trocou? Isso aqui não é um mero prejuízo material, isso é um prejuízo eterno, porque a sua alma continua indo para o inferno. Eu quero afirmar aos senhores que eu também gritei muito, que eu tinha convicção de que eu era nascido de novo. E isso era falso. Eu gritei muito dizendo que a coisa já tinha sido trocada. Mas foi uma das coisas que tinha acontecido comigo. Não tinha sido trocada. Eu estava na vida velha. Eu queria dizer que eu estava na vida nova. Qual a prova que você está na nova? Eu sou batista. Eu tenho convicção doutrinária. Eu leio e estudo a Bíblia sempre. Eu tenho diploma de seminário. Eu fui ordenado ao pastorado por ministros muito dignos. Mas nada disso assegura um novo nascimento. Se não houver essa troca de vida, não há novo nascimento. E então a palavra de Deus nos traz o texto de João, no capítulo 12, verso 25, Mas depois nós vamos encontrar mais de 10 vezes pelos evangelhos, os sinóticos especialmente, Jesus falando essa mesma verdade aí.
Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna.
Quando foi que você perdeu a sua vida? Aí diz o texto, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Agora, quem odeia a sua vida, esse a salvará. Quando foi que você perdeu a sua vida? Não sabe? Então, não faça. Não brinque com a sua alma. Eu sei que o problema é seu. Mas vale a pena a gente ajudar. Diz que um cidadão havia ido para um país distante e lá trabalhando, empregou toda a sua vida e adquiriu uma pérola onde se resumia toda a sua vida, todo o seu tempo de trabalho, todo o seu esforço, e disse, agora voltarei para a minha terra. Tomou o navio, ia para a sua terra. E a certa altura ele entendeu de pegar aquela pérola de altíssimo preço, enquanto o navio viajava, e veio mostrar ao povo, dizendo, isso aqui vale uma grandíssima fortuna. Todos estavam ali observando, alguns que entendiam disso diziam de fato, grandíssima fortuna. E depois que ele exibiu aquela pérola ali a todos os passageiros, ele começou a fazer assim, né, jogando para cima e pegando e tal, e passava a margem do convés, o mar estava ali. E um homem prudente, um homem que tem a cabeça no lugar, chegou para ele e disse, amigo, o senhor está brincando com o seu maior valor numa circunstância fácil de perdê-lo. Isso aqui pode lhe bater na ponta do dedo em lugar de cair na palma da mão e saltar para dentro do mar. E esse moço, esse homem, não deixou de ser grosseiro e disse, e o que é que o senhor tem com isso? É problema meu. Aquele cidadão era tão prudente que saiu de perto. E não disse mais nada. E numa dessas, todo mundo já sabe, né? A pérola veio para a ponta do dedo e foi para o fundo do mar. Aí ele começou a ficar louco, a ficar desesperado. Mas é aquela palavra salário. Você não sabe o que é a palavra salário, né? Essa palavra salário, para mim, é tremenda. A palavra salário significa eternamente tarde. Engraçado. Parece que salário não é isso, é exatamente isso. Eternamente tarde. Salário é uma coisa que não se muda mais. Chegou a hora de receber. Se você tratou bem o seu salário, você então vai receber o seu bom salário. Se é um mau salário, é esse salário. Ele, nesta hora, não muda mais. Esta pedra foi para o fundo do mar, de uma maneira, a essa altura, irremediável, irreparável, não tem mais conserto. E assim, a sua alma, não é verdade, que está perdida dentro da religião, dentro de todas as suas presunções e as suas ideias fixas, e você está indo para o inferno e sabe disso. E sabe disso. Pensando bem, sabe disso. Mas a palavra de Deus nos mostra que um novo nascimento tem que partir de um estado de arrependimento. Arrepender de quê? Nenhuma vez a Bíblia está dizendo para se arrepender do que você tem feito. A Bíblia não quer discutir isso. Para isso existe um perdão. Mas ainda não há solução aí. Porque a palavra arrependimento aqui é mudar a mente. Aquela senhora foi à casa dos pais, passou uns dias lá, e na hora da volta, o pai e a mãe lhe deram uma caixa com um invólucro de presente, com aquela fitinha, com aquele selinho, etc. Papel muito bonito. E ela voltou muito feliz com aquele presente lá da casa dos pais. E pelo caminho, ela apontava às pessoas, dizendo, isso aqui é presente que meus pais me deram. E eu estou muito feliz com esse presente. O que é? Ainda não sei, um presente que me deram. Presente. Mas uma pessoa mais perspicaz deu uma escutadinha e já conhecia essa traição. Disse, a senhora já examinou o presente que seus pais lhe deram? Não, é um presente bom. A senhora estima, ah, demais, pois é presente dos seus pais, eu tenho que estimar. Né? Pois bem, a senhora dá uma verificadinha aí dentro dessa caixa. O que, que a senhora quer dizer? Aí dentro dessa caixa existe uma víbora tremendamente venenosa. Ah, o senhor não fala uma coisa dessa? Meu pai e minha mãe não iam me dar uma coisa dessa. Pois bem, eu estou lhe advertindo. Vamos fazer um furinho aqui. Então fez-se um furinho. Ali mais ou menos, depois então notou-se que lá pelo furinho saía um negócio com duas pontas assim, sabe? Aí ela já entendeu aquelas duas pontas. Isto aqui é realmente uma víbora. A senhora mudou de ideia, entendeu? De uma alta estima, isto se transformou numa alta repulsa, numa tremenda rejeição. E ela quis se desfazer daquilo o mais rápido possível. Nem sequer tocar mais naquela caixa. Essa é a palavra arrependimento, amados. É a mudança da mente. Mas é a mudança básica. Chorar não é arrependimento, não. Não é arrependimento, não. O Zezinho tinha roubado a bola do menino do vizinho. E a mãe descobriu que ele tinha roubado a bola. Quando foi à tarde, o papai chegou e o papai disse, você vai devolver essa bola imediatamente. E ele foi e devolveu a bola. E voltou para casa chorando, chorando, chorando. Os pais estavam contentes, né? Olha, ele ficou sentido mesmo, né? É sinal que ele não vai mais fazer isto. Aí a mãe veio conversar com ele para lhe dar mais uma exortação. Então, filhinho, você viu como você fez mal? Não, senhora, e chorando, né? Por que é que você está chorando? Porque eu não queria devolver aquela bola, meu pai me fez devolver. Então, isso aí não é arrependimento nenhum. Tem nada de arrependimento aí. Eu, para dizer a verdade, eu já chorei esse tipo de arrependimento. Chorando não porque o mal estava me fazendo mal, mas porque eu tinha estava dizendo que deixaram aquele mal e eu gostava tanto dele. Mas agora o que Jesus está dizendo, que os problemas, o problema de cada um de nós nesse mundo é essa vida com que nós nascemos, herdando-a dos nossos pais. Eles nos deram de presente uma vida Eu estou até com medo agora de cantar aquele hino. Graças dou por esta vida. E o Espírito Santo pergunta, qual? Qual? Aquela que você ganhou dos seus pais? Ou a que você ganhou em Cristo? Não de Cristo, mas em Cristo. Em Cristo. E Jesus nos ensina, como foi lido o texto de João 12, 25, odiar esta vida. Alguém que acha melhor esta prudência, rejeita essa determinação de Jesus e prefiro continuar amando a minha vida como se estivesse fazendo bem a si mesmo, está fazendo exatamente mal. Há muita gente que não chega ao novo nascimento porque ama a sua própria vida. Jesus falou disso muitas vezes. Sabe por quê? Por causa da missão dele. Ele disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Eu preciso de muito espaço aí dentro. Eu não sei se aqui há algum gerente de armazém, não é? Mas chega aí uma safra, vamos dizer a safra de 89, não é? Mas a de 88 ainda está abarrotando os armazéns. Onde é que vamos colocar a de 89? Não tem lugar. Então Jesus disse, eu vim encher esses armazéns. Mas estão cheios da vossa própria vida e vocês têm que decidir odiá-la. Engraçado. Só até aí é que Jesus disse que é a nossa responsabilidade. E para tirar esta vida, esta então você não vai fazer. Esta obra é divina. Por isso ele nos atraiu. Mas nos atraiu lá na cruz. Ele podia ter nos atraído em outros lugares, em outras circunstâncias. Mas foi lá na cruz porque ele precisava nos levar a morrer. Porque nós precisávamos perder a nossa vida como um homem que está com o coração liquidado, não é assim? Ele não pode tirar o coração e jogar fora para depois de comprar outro. Ele tem que ir a quem sabe tirá-lo e substituí-lo. Então o Senhor mesmo se propõe ser o cirurgião que tira a nossa vida odienta, maligna. E agora aqui, na cruz do Calvário, ele nos fez morrer. Você sabe o que é morrer? É gente que não medita nem nessas coisas. E a Bíblia ainda diz, é melhor pensar na morte do que na vida. E você sabe o que é morrer? Será que eu vou definir morrer? Morrer é perder a vida. Chega o doutor aí, então como é, ah, está morto, põe a mão assim. Até eu senti. Tem ainda um azinho que eu senti, não está morto ainda não. Pega a chave do carro, vai lá na sola do pé, dá uma chegadinha, dá uma encolhida. Ainda não. Não dá para lavrar o atestado de óbito. Eu não sei o que é que os médicos veem quando abrem o olho do morto, ou do suposto morto, e também diz não está morto. Eu não sei o que é que veem ali, eu não entendi. Eu gostaria que me explicasse. Por que que o médico às vezes chega aqui e põe o dedo assim, não está morto? Mas o que eu quero certo é que se tenha perdido realmente a vida. Colossenses, capítulo 3. Juntando os versos 3 e 4, aí está a doutrina da substituição. Colossenses 3, 3 e 4.
Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
Aqui está a tua vida, Jesus disse, eu tiro a tua vida na cruz, ó. E está Trancada. A palavra escondida não é bem certa. Está trancada. Está guardada de tal modo que você não pode retomá-la. Certo? Nossa vida está escondida com Cristo e Deus. Em qualquer tempo que você quiser pensar no retorno àquela vida, você não vai encontrá-la mais em nenhum outro lugar, porque ela está escondida com Cristo em Deus. Mamãe, aquele bolo não é para comer. Aquele bolo não é para comer. Mas eu faço questão daquele bolo, pois então o bolo está trancado lá no armário e a chave está com teu pai. Vê como está longe de você conseguir chegar a ele. Está escondido, né? E a chave está com o pai. A nossa vida precisa ser jogada nesse tesouro, nesse cofre, nesta segurança. Ele tirou a nossa vida pela nossa morte com ele na cruz. Meus amados irmãos, eu entendo que Jesus dá grande bênção a uma pessoa. Mas a mim me parece que a maior bênção que eu já recebi de Jesus, a mim me parece, foi o fato de que ele tirou a minha vida. Oh, glória a Jesus. Quando alguém diz, morreu, desgraça, choro, lamenta, santa. Mas aqui não. Morreu, graças a Deus. Que maravilha. Vamos soltar os foguetes. O meu pai me contou que quando eu nasci, ele ficou tão feliz que ele pegou e mandou lá na loja, no estabelecimento dele, e mandou soltar todos os foguetes que havia lá no estoque de fogos. Eu disse, no entanto, quando eu morri, eu soltei muito mais foguete do que o senhor soltou quando eu nasci. Ele também soube que eu morri em Cristo Jesus. E agora aqui, a palavra de Deus mostrando-nos que nesta vitória de nossa morte em Cristo, abriu-se um espaço para a introdução de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, mas eu tenho Jesus no coração. E a sua vida velha? Não, a vida velha continua aí. Não tem Jesus no coração, meus amados. Jesus não pode caber dentro de um coração onde se acha a vida velha. Jesus é a vida. Eu também já fui trabalhador de roça. Parece-me que nunca trabalhei de roça para outros, mas nas nossas roças em casa eu trabalhei muito. E conhecíamos lá, como agora há poucos dias, eu até fiquei surpreso, a enxada de marca Duas Caras. E cheguei num certo lugar, o irmão tinha chegado com a enxada nova, tinha comprado a enxada nova. Eu disse, escutem este selo. Ele disse, este selo é da enxada nova. Vamos ver se eu consigo. Você me dá se eu tirá-lo? Pode tirar. Então tirei, estava ainda com a colagem e tudo, coloquei aqui na minha Bíblia. Duas caras. Sabe? Isso aqui só serve mesmo para a marca de duas caras. Porque não tem sentido. Agora, se isso aqui fosse convencionado, se isso aqui fosse uma realidade, vocês imaginem as duas caras. Essas duas vidas. A sua vida pecaminosa, vamos dizer, a nossa velha vida pecaminosa, com todas as suas tendências, não é? E a vida de Cristo dentro de nós, homogeneificada. Falei certo? Falei certo, doutor Barros? Professor Barros, homogeneificada, é. Vocês agora me respondam, para que lado é que vamos? Esta quer corrupção, esta quer santidade, esta quer depravação, aquela quer adoração, esta quer inferno, aquela questão. E agora? Eu não sei se alguma pessoa aceita isto. Eu me lembro de um irmão lá em Fortaleza, outro dia, disse: eu não tenho isso, mas não concordo com essa situação dupla. Ele disse: eu não tenho essa experiência de uma vida só, mas não aceito que se tenha duas. Se alguém não tem a nova, está na velha, e se alguém estiver na nova, tem que não estar na velha. E ele dizia isso: pastor, eu não tenho isso. Estou por fora disso. Mas entendo aqui do lado de cá, sem essa experiência, que não é certo criar no homem uma duplicidade de vida. Eu até vou lhe dizer mais. Não seria mais nocivo, doutora? Puxa, estamos aqui com a medicina, a psicologia e o direito. Não seria mais nocivo colocar no indivíduo mais uma vida para viver em contradição com a sua vida desgraçada? Não seria aumentar a desgraça dessa pessoa? Se duas leis contrárias entrassem em vigor na mesma vigência, doutora, não é um conflito? Que duas almas, ou que duas vidas, encontrar-se, entre para dentro de uma mesma área pessoal, não é um conflito? Não é melhor ficar com uma desgraça só? E finalmente, dois corações funcionando aí dentro do mesmo indivíduo, não conflita? Cadê o engenheiro? Doutor, como é que se pode construir um prédio novo aí em cima de um prédio velho? Não, senhor, primeiro a demolição, depois a construção ou a reconstrução. Quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, jamais colocarei a minha vida dentro de você enquanto não tirar a sua. Foi por isso que te atraí na minha morte, disse ele. Quando lemos em Colossenses 3, que já foi lido, no versículo 3, ele disse: estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí entra no verso 4. Agora, Cristo é a nossa vida. Então, não sei se eu vou dizer assim: Cristo é a nossa vida em termos de vitória, ou então dizendo: Cristo é a nossa vida, e eu estou dizendo para a velha: você já passou, você não tem mais lugar em mim. Agora, meus amados, essa vida de Jesus em nós é a soma da regeneração, é a soma do novo nascimento. Quando Nicodemos, depois de conversar com Jesus sobre o novo nascimento, Jesus concluiu aquele parágrafo falando de vida eterna. Porque ele está dizendo que novo nascimento é troca de vida, e a vida que de nós é tirada é a vida perversa e perdida, e ele coloca no lugar dela a vida eterna, que é a sua própria vida. E João ainda disse ali que ele é a vida eterna. 1 João 5,20, ele não dá a vida eterna, ele é a vida eterna. 1 João 5,20.
Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Amém. Que coisa tremenda, não é? Eu viver a minha vida dentro de mim é uma coisa. Agora, este verdadeiro Deus viver a sua vida eterna dentro da gente é coisa completamente diferente. O Deus eterno vive em mim. O momento que esta convicção assumir o seu coração, o Deus eterno vive em mim, poderá levar você a uma enorme emoção, a uma enorme alegria, a um profundo e alto gozo. A razão porque uma vida consagrada surge já não pelo fato de que o motor da vida de Cristo está nos utilizando na sua obra, não é bem isso? Mas sim por uma reação de gratidão. Eu ouvi, li isso de Spurgeon, eu fiquei meio assustado a princípio, mas depois entendi o que ele queria dizer. Uma reação grata, uma reação reconhecida. Quanto agora eu quero fazer por aquele que fez tudo por mim? É uma espécie de gratidão, de retribuição. Eu tenho um hino que diz isso. A minha vida toda está entregue a ti por gratidão. Não é porque o motor da tua vida funciona em mim, visando os teus interesses, não é por isso. Ai de mim, se não tivesse o privilégio de expressar a gratidão a esse Deus maravilhoso que me amou e que me atraiu, que me fez morrer e tirou de mim essa vida desgraçada com que nasci, e aí na ressurreição colocou em mim a sua vida gloriosa. Eu sei que agora quero glorificá-lo por um sentimento de gratidão. A minha vida toda, eu sei que eu estou na vida eterna e eu quero essa eternidade toda para ele. Esta é a adoração. Esta é a adoração. O que será que ele quer de mim? Aqui neste mundo, de fato, ele nos deu essa graça, como está baseado em João, capítulo 7, versos. Vamos pôr o verso 38, lembrando que no verso 37, no fim, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Agora leia o verso 38.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva.
Quanto de água o irmão é capaz de tomar para saciar a sua sede? Fala aí quanto? Quanto? Um litro? Um litro dá para matar a sede. Agora Jesus disse: não é só essa vida que eu vim trazer para você. Eu quero que você não só tenha água para se desedentar, para satisfazer-se, mas eu quero que você se torne um canal fluente de rios abundantes. Não é um rio aí, muitos rios. É esse rio lá embaixo. Não é o Rio Grande, que eu conheço lá perto de São João del Rei, que eu fui jogar o anzol para pescar e o anzol foi para lá do outro lado do rio. Não é esse tamanho. Não é apenas também esse tamanho que a gente tem ali em Guaíra. A gente tem 6 quilômetros de largura do rio, já não dá mais para jogar uma linhada lá no outro barranco. Não é também do tamanho do Rio Grande, o Grande Plata, porque diz aí, rios, muitos rios. Mas para que essa riozada toda? Para você satisfazer a outros que precisam dessa mesma graça. Você é grato à salvação regeneradora que recebeu? Sim. Então seja o canal para que ela atinja outros. Eu sei que há muita gente que não deve evangelizar, não deve evangelizar. Eu não estou aconselhando a todos: você sai por aí, é pregado. Não, 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 não. Porque se você não tem, o meu primeiro conselho é: não dê. Não dê. Mas se você bebeu o primeiro copo, você matou a sua sede. Agora, essa água para dentro de você não é mais para a sua satisfação. Ela é agora água para saciar as multidões até os confins da terra. Daí então, que evangelho é que temos de pregar? Atos capítulo 5, versículo 20. Eu quero dizer que a história em torno desse versículo é que o anjo do Senhor entrou lá na prisão e tirou os apóstolos durante a noite, diz o verso 19. E colocando-os na rua, deu-lhes esta ordem:
ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida.
Falar o quê? Falar que os ídolos do catolicismo são falsos? Isso não é o que o Senhor mandou. Falar que a ciência moderna não está de acordo com as escrituras? O Senhor não mandou. Falar que as leis não têm as bases morais das verdades da justiça de Deus? Ele não mandou discutir esse ponto. Mas ele mandou dizer ao povo, veja o que está escrito aqui, todas as palavras desta vida. João, capítulo 5, versículo 24, quando estamos perto da conclusão, e eu quero agora chamar a sua atenção para esta expressão, passou da morte para a vida.
Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.
O que é passar da morte para a vida, meus amados? É que aquela vida velha com que nós temos vivido, ela é morte. E esse passar da morte para a vida agora aqui é sermos participantes da nova vida que Cristo vem nos conceder pela ressurreição nele. Porque nele fomos mortos, nele fomos ressuscitados. Romanos capítulo 6, versículo 8, mostrando agora que temos uma nova vida porque morremos.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Amém. Amém. Fala isto. Eu sei que alguém dirá, eu sei que eu tenho essa experiência, mas eu não tenho crescido nela. Não dá para crescer com um grão de semente guardado. Ouviu? Não sei se você entendeu. Evangelizar é semear. Um lavrador que tem 20 litros de arroz e conserva esses 20 litros de arroz guardados, no fim de uma safra, quanto de arroz ele tem? Ele tem 20 litros de arroz. Mas se ele semear esses 20 litros de arroz, pode ser que não colha, mas nesse reino de Deus colhe-se sempre, porque as chuvas não faltam e a conservação divina está aí. Lance a semente, semeai em todas as águas. Diz o texto, lança o teu pão. A palavra teu pão aí significa aquela comida, aquele pão, aquela semente que você precisava comer. Transforme-se em semente e plante. Viu, irmão João Maia? Não, é reserva a comida da família. Não, é plante. Plante, que a sua família vai comer muito mais. Se aí ficar guardado, ela só come por mais uns dias. Isso significa que se você pregar esta vida de Cristo que está em você para os outros, vai resultar em crescimento para você. Eu estou encontrando muita gente renascida, embananada, porque querem ficar com o que é seu guardado para si, e não foi para isso que ele nos colocou nesse mundo. Ele nos disse aqui através do anjo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vamos repetir. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Se você a tem, dizei ao povo. Porque isso é o seu crescimento pessoal. Não existe crescimento em cultura cristã. Isso aí é uma invenção maligna que tem trazido
paralisia ao povo renascido. Existe um crescimento em produção,